Pessach, Festa da Liberdade. Pessach, a primeira das três festas de peregrinação, relembra a histórica libertação da escravidão do Egito. O Êxodo é um arquétipo da redenção em geral e o sonho de liberdade do povo de Israel em particular. Comemora-se por 8 dias, a partir de 15 de Nissan. Os dois primeiros e os dois últimos dias do Pessach são Yom Tov, e os quatro intermediários, Hol Hamoed. Preparativos. A lei judaica proíbe o consumo de alimentos ou bebidas à base de hametz, grãos fermentados, desde as 9:30 da véspera de Pessach e durante os 8 dias da festa. Hametz é qualquer alimento ou bebida feito de um dos 5 cereais, trigo, cevada, centeio, aveia e espelta, ou que os contém como ingredientes, mesmo em quantidade mínima. Os Ashkenazim não costumam ingerir feijão, ervilha, arroz, milho e outros grãos em Pessach, embora alguns deles sejam permitidos entre os sefardim, quando previamente verificados. Come-se matzah, o pão ázimo, cujo preparo requer cuidados muito rígidos. Se não forem tomadas precauções necessárias a fim de evitar o processo de fermentação, a matzah torna-se hametz. Todos os alimentos processados requerem supervisão para que sejam kasher para Pessach. Matzah Shemurá. Matzah feita de cereais cuidadosamente observados para evitar contato com água a partir da colheita, ou, no mínimo, desde a moagem. É denominada Matzah Shemurá. Matzah Shemurá, redonda, é preparada e moldada à mão, semelhante à matzah original assada pelos filhos de Israel na saída do Egito. Matzah Shemurá deve ser usada pelo menos em ambas as noites do Seder, para as 3 matzot na travessa, ou, no mínimo, para do meio. Preparando a casa. A lei proíbe-nos de ter hametz em nossa posse durante Pessach, e caso não tenha sido vendido, mesmo após o término da festa, seu uso é proibido. O hametz deve ser eliminado do escritório, carro, bolso de roupas, em especial das crianças, livros, aspirador de pó, etc. Os utensílios da cozinha devem ser de uso exclusivo para Pessach, ou que possam ser kasherizados. Perfumes são hametz e, portanto, seu uso é proibido em Pessach. Vários remédios e cosméticos também não são permitidos. Alimentos específicos para animais geralmente contêm hametz. Em caso de dúvidas, consulte um rabino ortodoxo. Venda de hametz. Uma vez que é proibido possuir hametz em Pessach, é necessário vendê-lo a um não-judeu, bem como utensílios cuja remoção do hametz torna-se difícil. Estes deverão estar guardados em local separado, trancado ou isolado. Há intrincadas minúcias legais que devem ser observadas no ato da venda, portanto, deve ser confiada a um rabino ortodoxo que age como procurador ao vender o hametz para o não-judeu. A procuração da venda de hametz deve ser preenchida e entregue ao rabino em tempo hábil. Véspera de Pessach. Bedikat hametz. Realiza-se uma busca formal de hametz à luz de vela em todos os aposentos da casa na noite anterior a Pessach, salvo se for Shabat, quando é antecipada para quinta-feira à noite. É costume espalhar 10 pedaços de pão seco embrulhados em diferentes lugares da casa para serem achados durante a vistoria. Antes da busca, recita-se: Bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou eliminar o Hametz. Quando a busca estiver completa, recita-se: Todo fermento, e tudo que foi levado, e que esteja em meu poder, o que não vi e não eliminei, e de que eu não saiba, seja abandonado e sem dono, como o pó da terra. O Hametz encontrado deve ser embrulhado e guardado para ser queimado na manhã seguinte. Jejum dos primogênitos. Deus eliminou os primogênitos do Egito, poupando os filhos de Israel. Por isso, em gratidão ao Todo-Poderoso, os primogênitos, ou pais de meninos primogênitos menores de 13 anos, jejuam na véspera de Pessach. É costume isentar-se deste jejum, participando de uma Seudat Mitzvah, refeição festiva, que celebra uma mitzvah. Como um siyum, conclusão do estudo de um tratado do Talmud, realizada na sinagoga após Shaharit. Queima do Hametz. Na véspera do Pessach, após as 9:30, não é mais permitido comer Hametz. A posse deste é proibida após as 10:30. O Hametz, encontrado na busca, e qualquer outro remanescente e não vendido até este horário, deve ser queimado. Depois que o Hametz é atirado ao fogo, recita-se: Todo fermento, e tudo que foi levedado e que esteja em meu poder, quer eu tenha visto ou não, quer eu tenha observado ou não, quer eu tenha eliminado ou não, seja abandonado e sem dono, como o pó da terra. Eruv Tashlin. Quando Yom Tov de Pessach coincide com sexta-feira, faça um Eruv Tashlin na véspera deste, podendo então preparar a comida de Shabbat na sexta-feira de Yom Tov. Yom Tov dos dois primeiros dias de Pessach. Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo anoitecer do segundo dia. As atividades criativas proibidas em Shabbat também o são em Yom Tov de Pessach, com exceção de carregar objetos permitidos em um domínio público e cozinhar para as refeições do mesmo dia, se for utilizado fogo de uma chama acesa desde a véspera. As duas primeiras noites de Pessach. Acendimento das velas. Ao acender as velas nas duas noites, recitam-se as bênçãos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Yom Tov. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Quando Pessach coincidir com sexta-feira à noite, menciona-se o Shabbat na bênção das velas. Recita-se: Lehadlik ner shel Shabbat veshel Yom Tov. Acender a vela de Shabbat e de Yom Tov. O Seder. Desde o início, a multicolorida cerimônia do Seder se propõe a criar uma emocionante impressão. Diversos aspectos do Seder estão ali para despertar a curiosidade das crianças. Na Haggadah, livreto utilizado no Seder, bem como nos textos recitados durante as orações da festa, há uma mensagem de esperança por uma completa redenção. A finalidade do Seder é trazer à tona os fatos, estimulando a experiência pessoal de liberdade. Assim, todo elemento da noite serve de instrumento para alcançar essa meta espiritual. O Seder não é apenas um ritual simbólico. Cada procedimento reveste-se de autêntico significado e deve ser cumprido adequadamente para torná-lo uma experiência ímpar e verdadeiramente espiritual. Matzá, o alimento da fé. A saída do Egito ocorreu com tal azáfama que não houve tempo para esperar a massa do pão crescer, tornando-a matzá. Com apenas este alimento não fermentado, nossos ancestrais confiaram que o Todo-Poderoso forneceria o sustento para toda uma nação de homens, mulheres e crianças. Assim, os únicos ingredientes para a fé são humildade e submissão a Deus. O Zohar explica que a matzá ingerida no primeiro seder alimenta a fé, enquanto a do segundo atrai a cura. A oração. Após a Arvit das duas noites, recita-se o Halel. No final de Arvit, da segunda noite, inicia-se a contagem do Omer, que continua a cada noite até Shavuot. O Seder. Nas duas primeiras noites de Pessah, ao regressar da sinagoga, realiza-se o Seder. As principais mitzvot do Seder. 1. Narrar a história do Êxodo, recitando o Haggadah, e explicar o significado de Pessah, Cordeiro Pascal, Matzá e Mahor. 2. Beber 4 taças de vinho. 3. Comer matzá. 4. Comer mahor, ervas amargas. 5. Recitar o Halel, louvor a Deus, encontrado no final da Haggadah. A matzá. Senta-se reclinado ao comer a matzá. Come-se matzá 3 vezes durante o seder. A primeira após narrar a história do Êxodo, ao recitar a bênção da matzá, item motzi matzá do seder, come-se 2 quesetim, 57,6 gramas, de matzá. A segunda, no sanduíche, item korer do seder, come-se 1 quesayit, 28,8 gramas, de matzá. Por último, como a ficoman, ao final da refeição, item tsafun do seder, come-se 28,8 gramas de matzá e, se possível, 57,6 gramas. De preferência, deve-se utilizar no seder matzá shemurá redonda feita à mão. Se não for possível comer matzá shemurá todas as vezes, deve ser consumida pelo menos na hora da bênção, ingerindo-se 28,8 gramas. Para as demais vezes, pode ser usada a matzá quadrada, kasher, para pessar. Se ainda estiver disponível, 28,8 gramas de matzá shemurá. Esta deve ser guardada para a ficoman. Observação: a matzá utilizada durante o ano não serve para pessar. Apenas matzot especialmente assadas para a ocasião, com supervisão rabínica confiável. O vinho. Bebe-se uma taça cheia de vinho 4 vezes durante o seder. A primeira na conclusão do Kiddush. A segunda, após narrar a história do êxodo do Egito, antes de abluir as mãos para comer a matzá. A terceira, na conclusão da bênção de graças. A quarta, após recitar o Halel. A taça deve conter no mínimo 86 mililitros. É preferível, para cada uma das quatro taças do Seder, utilizar vinho puro. Contudo, o vinho pode ser diluído com suco de uva ou um pouco de água, se necessário, desde que preserve o gosto original. Senta-se reclinado para o lado esquerdo durante o Seder ao beber o vinho. É preferível beber a taça toda a cada vez. Contudo, é suficiente beber mais da metade do seu conteúdo. Quatro taças de vinho. Vinho é símbolo de alegria. Há várias explicações para as quatro taças, dentre elas 1. Quatro expressões de redenção são mencionadas na Torá com relação à libertação do povo do Egito. 2. Os filhos de Israel, mesmo no exílio egípcio, tinham quatro grandes méritos. A. Não trocaram seus nomes judaicos. B. Falavam a língua hebraica. C. Levaram uma vida altamente moral. D. Permaneceram leais uns aos outros e a Deus. Por que reclinar-se? Nos tempos antigos, as pessoas livres reclinavam-se enquanto comiam. Uma vez que Pessah é a festa da libertação, sentamos todos reclinados. A Keará. Normalmente, dois pães, halot ou matzot, devem compor cada refeição de Shabbat ou Yom Tov, sobre as quais a bênção de Hamotzi é recitada. Em Pessah, três matzot são colocadas na travessa. Uma é quebrada no início do Seder, mas ainda restam duas inteiras na hora da bênção. As três matzot rememoram que o povo é composto por três grupos: Kohen, Levi e Israel, entre outras razões. Betzá lembra o sacrifício ofertado junto com o cordeiro pascal. O ovo é também símbolo de luto, expressando o pesar da impossibilidade de realizar o serviço do templo sagrado. Seu formato redondo alude ao ciclo de mudanças, expressando a esperança de que o templo será em breve reconstruído. Zeroá simboliza o cordeiro pascal ofertado no templo na véspera de Pessah. Zeroá, literalmente antebraço, remete ao fato de Deus haver tirado o povo do Egito com seu braço estendido, isto é, seu poder manifesto. Maror simboliza o sofrimento dos judeus no Egito. A água salgada no qual o Karpaz é mergulhado recorda as lágrimas derramadas pelos nossos antepassados no Egito. Karpaz é também símbolo do potencial de crescimento e renascimento. Hahoset lembra, na cor e consistência, a argamassa usada no trabalho escravo de nossos ancestrais no Egito. O Mahor, erva amarga. Mahor é ingerido uma vez após a matzá e depois junto com a matzá no sanduíche, correr. Deve-se comer 19 gramas de maror a cada vez. No Seder, pode ser usado qualquer um dos três diferentes tipos de maror, individualmente ou combinados. 1. Alface romana. Sugerimos que sejam utilizados os talos em vez das folhas, pois é difícil examinar folhas onde proliferam pequenos insetos. 2. Raiz forte, descascada e ralada. 3. Endívias belgas. É fácil verificar a presença de insetos em endívias, sendo esta sua vantagem sobre a alface romana. Endívias belgas crescem na terra, enquanto as de outras regiões crescem na água e são inadequadas para o cedro. A queará, travessa do cedro. Três matzot inteiras, cobertas com um guardanapo, são colocadas na queará. A queará deve ser preparada com seis símbolos da festa. 1. Betsá, um ovo cozido. 2. Zeroá, um pescoço de galinha queimado na chama. 3. Maror, ervas amargas. 4. Carpaz, hortaliças, cebola ou batata, para ser mergulhada em água salgada. 5. Harroset, mistura de frutas, maçãs, peras e nozes e vinho. 6. Hasseret, ervas amargas. Urhats. Pela lei, é necessário abluir as mãos o ano inteiro, antes de ingerir qualquer alimento mergulhado em líquido. Na noite do Seder, todos o fazem para despertar a curiosidade das crianças. Carpaz. A palavra hebraica Carpaz, quando lida de trás para frente, simboliza os 600 mil judeus no Egito forçados a realizar trabalho pesado. A letra hebraica, Samer, é igual a 60 multiplicado por 10 mil. As outras três letras formam Perer, trabalho pesado. Yahatz. A matzá é quebrada como símbolo de humildade, o verdadeiro pão da pobreza, sobre o qual é recitada a Hagadá. Este ato relembra que Deus abriu o Mar Vermelho. Magid. O ponto alto da cerimônia do Seder é a Hagadá, narração do Êxodo do Egito. Esta inclui uma breve revisão da nossa história e sofrimento, as 10 pragas e os milagres do Todo-Poderoso para a redenção do povo de Israel. Ao mencionar as pragas, gotas de vinho são derramadas, pois nossa alegria é incompleta quando envolve sofrimento de outros seres humanos, mesmo sendo inimigos. A Ordem do Seder. Kadesh, recitar o Kiddush. O Seder tem início com a recitação do Kiddush pelo condutor. Cada um tem à sua frente uma taça de vinho, a primeira das quatro do Seder, e deve bebê-la, reclinado, após ouvir ou recitar o Kiddush. Urhats, ablução. Abluem-se as mãos, vertendo água de uma caneca três vezes em cada mão até o pulso, iniciando pela mão direita. A bênção costumeira não é recitada. Carpaz, o antepasto. Uma pequena fatia de cebola crua ou batata cozida é mergulhada em água salgada e recita-se a bênção. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra. Deve-se ter em mente que esta bênção valerá para Maror a ser ingerido posteriormente. Yahatz, quebrar a matzá. Das três matzot colocadas na travessa do Seder, a do meio é partida em duas. A porção maior é subdividida em cinco partes e posta de lado para ser ingerida mais tarde como afikoman. A parte menor da matzá do meio é devolvida a Kiará. Magid, recitação da Haggadah. O condutor inicia o trecho, Relachma Aniá, eis o pão da pobreza, apontando para a Matzá central partida. A Kiará é posta de lado, enche-se a segunda taça de vinho. A criança faz a milenar pergunta, Manishtana Halaya Haze Mikol Halelot? Por que esta noite é diferente de todas as outras? Por que mergulhar duas vezes? Por que apenas matzá? Por que ervas amargas? Por que estamos reclinados como reis? Em Verri, Seamda, a taça é erguida e as matzot, cobertas, sendo descobertas ao final do trecho, quando a taça é recolocada na mesa. Na recitação das 10 pragas, derrubam-se algumas gotas de vinho da taça em um recipiente. Em seguida, completa-se o copo. É importante relatar o significado das 3 palavras. Pessar, Deus saltou as casas de nossos antepassados ao castigar os primogênitos egípcios. Matzá, o pão que não fermentou pela pressa do êxodo. E Maror, o amargo sofrimento da escravidão. Após a bênção final do item Magid, bebe-se o segundo copo reclinado. Hotsa, ablução antes da refeição. Após o segundo copo, abluem-se as mãos, vertendo água de uma caneca, 3 vezes em cada mão até o pulso, iniciando pela mão direita. Recita-se a bênção. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre a ablução das mãos. Motzi Matzá, recitar a bênção e comer a matzá. A seguir, com a matzá do meio quebrada e as 2 inteiras na mão, recita-se. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar pão da terra. Soltando a matzá de baixo e segurando as outras 2, recita-se. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou comer matzá. Em seguida, quebra-se ao meio 28,8 gramas de cada matzá, a inteira de cima e a partida do meio, e come-se os 2 pedaços juntos, reclinando-se. Se as matzot da Kiará não forem suficientes para todos os participantes do Seder, podem ser usadas outras matzot, é claro, kasher para pesar e, de preferência, shemorá, para completar as medidas necessárias, ao menos 28,8 gramas para cada um. O mesmo é válido para maror. Maror, ervas amargas. Pega-se 19 gramas de ervas amargas na Kiará, o maror central. Korer. Em lembrança à época do templo sagrado, quando matzá e maror eram ingeridos juntos em um sanduíche com a carne do cordeiro pascal, costumamos, após comer matzá e maror separados com as respectivas bênçãos, saborear os 2 juntos em um sanduíche. Tsafun. O aficoman é saboreado por último, em alusão ao cordeiro pascal, ingerido no final da refeição, na época do templo sagrado. Após o aficoman, é costume não ingerir qualquer alimento para que seu gosto permaneça em nossa boca. Abre-se a porta. A porta aberta demonstra falta de medo nesta noite de Pessah, denominada Lel Shimurim, noite protegida. Também simboliza dar boas-vindas para o profeta Eliahu, arauto da vinda de Messias. Sétimo dia de Pessach. O sétimo dia de Pessach comemora o milagre da abertura do Mar Vermelho após a saída do Egito, que simboliza a liberdade total do povo de Israel. Mergulha-se o Maror no Harosset, sacudindo o excesso de Harosset, e recita-se: Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ingerir Maror. Come-se Maror sem reclinar-se. Korer, sanduíche. Quebram-se dois pedaços da matzá de baixo, que devem pesar juntos 28,8 gramas. Mergulham-se pelo menos 19 gramas de ervas amargas, na Keará u Hazeret, no Harosset. Sacode-se bem e, em seguida, coloca-se tudo entre os dois pedaços de matzá. Recita-se Ken Asah Hillel e come-se o sanduíche reclinado. Shulchan Orech, o banquete. Come-se ovo cozido antes de iniciar a refeição, mergulhando-o em água salgada. A refeição festiva é servida. O zeroá não é ingerido no seder. Pode-se tomar vinho durante a refeição. Safun, o afikoman. No final da refeição, come-se reclinado 28,8 gramas de matzá do afikoman, literalmente sobremesa. Se possível, deve-se ingerir 57,6 gramas. Após o afikoman, não se deve comer ou beber nada até a manhã seguinte, além das duas taças de vinho restantes. Berar, a bênção de graças após a refeição. Enche-se a terceira taça de vinho. Recita-se a bênção de graças. Bebe-se a terceira taça de vinho, reclinando-se. Enche-se o copo do profeta Eliyahu e a quarta taça de vinho de todos os participantes. Abre-se a porta e recita-se o parágrafo que se inicia com as palavras Shefor Hamatecha. Halel, Cânticos de Louvor. Neste momento, tendo reconhecido os milagres do Todo-Poderoso no êxodo do Egito, cantam-se louvores a Deus. Após Halel, recita-se a bênção do vinho e bebe-se a quarta taça reclinando-se. Em seguida, recita-se a bênção posterior ao vinho. Nirtza, aceito. Ao concluir adequadamente o serviço do Seder, com a certeza de que foi aceito por Deus, proclama-se: No ano que vem, em Jerusalém. Os dois primeiros dias de Pessach. Nos oito dias de Pessach, os tefilin não são colocados. As orações constituem-se de Saharit, Halel, leitura da Torá na sinagoga e Musaf, que inclui a bênção dos Kohanim. A partir de Musaf, do primeiro dia de Pessach, e até Saharit, de Shemini Atzeret, fala-se Morid Hatal na Amidá. A refeição. Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kiddush do dia de Yom Tov sobre uma taça repleta de vinho. Após o Kiddush, abluem-se as mãos. Distribui-se um pedaço da matzá para cada participante mergulhando três vezes no sal antes de comer. Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da Torá alusivas à data festiva. Na conclusão da refeição, recita-se a bênção de graças. Término dos dois primeiros dias de Yom Tov, de Pessah. No final do segundo dia de Pessah, se não for sexta-feira, recita-se a Havdalah sobre uma taça repleta de vinho. Hol Hamoed Pessah, dias intermediários. O terceiro até o sexto dia de Pessah são denominados Hol Hamoed. Após Saharit, recita-se Halel, uma leitura da Torá na sinagoga, e Musaf. O Kiddush e as bênçãos das velas não são recitados em Hol Hamoed, com exceção do Shabbat Hol Hamoed. Véspera dos dois últimos dias de Pessah. Eruv Tashlin. Quando Yom Tov de Pessah coincide com sexta-feira, faça um Eruv Tashlin na véspera deste, podendo então preparar a comida de Shabbat na sexta-feira de Yom Tov. Yom Tov dos dois últimos dias de Pessah. Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo anoitecer do segundo dia. As atividades criativas proibidas em Shabbat também o são em Yom Tov de Pessah, com exceção de carregar objetos permitidos em um domínio público e cozinhar para as refeições do mesmo dia, se for utilizado fogo de uma chama acesa desde a véspera. As duas últimas noites de Pessah. Acendimento das velas. Ao acender as velas nas duas noites, recita-se a bênção. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Yom Tov. A refeição. Ao retornar da sinagoga após Arvit, recita-se o Kiddush da noite de Yom Tov sobre uma taça repleta de vinho. Após o Kiddush, abluem-se as mãos. Distribui-se um pedaço da matzah para cada participante, mergulhando-o três vezes no sal antes de comer. Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da Torá alusivas à data festiva. Na conclusão da refeição, recita-se a bênção de graças. Os dois últimos dias de Pessah. As orações constituem-se de Saharit, Halel, leitura da Torá na sinagoga, e Musaf, que inclui a bênção dos Kohanim. Yizkor. No último dia de Pessah, recita-se Yizkor, em memória dos entes queridos falecidos. A refeição. Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kiddush do dia de Yom Tov sobre uma taça repleta de vinho. Após o Kiddush, abluem-se as mãos. Distribui-se um pedaço da matzah para cada participante, mergulhando-o três vezes no sal antes de comer. Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da Torá alusivas à data festiva. Na conclusão da refeição, recita-se a bênção de graças. Yom Tov de Pessah, à tarde. Há uma tradição do Baal Shem Tov, fundador do movimento hassídico, de se fazer uma refeição festiva na tarde do último dia de Pessah, chamada Seudat Mashiach, em antecipação à redenção final. Além de comer matzah, costuma-se beber quatro taças de vinho nesta refeição. Término de Pessah. No final de Pessah, recita-se a Havdalah sobre uma taça repleta de vinho ou cerveja. Deve-se esperar uma hora após o término de Pessah antes de abrir os armários de Hametz, vendido na véspera de Pessah, concedendo assim tempo ao rabino para readquiri-lo.